Então, nós já vimos nessa primeira parte da aula que, acompanhando a historiografia da pessoa, com os enraizamentos apropriados, nós chegaremos muito próximos daqui, de um mapa, né? De uma fotografia. Uma fotografia que não é estática, ok? É mais como um filme, porque muda. Às vezes, quando a pessoa é muito nova, faz parte da corporeidade dela uma bonequinha de pano. Mais tarde, quando já a idade vai avançando, o apartamento faz parte da corporeidade mais do que a bonequinha. E esses fatores às vezes vão, voltam, às vezes para mais, às vezes para menos. Então, a corporeidade em filosofia clínica, em geral, supõe um elemento dinâmico. Não há mais um corpo estático. Não é? O próprio corpo médico, cabeça, tronco e membros, conhece evoluções até a morte da pessoa, pois na filosofia clínica, de certa maneira, aqui é uma aproximação, sendo que a corporeidade vai fluindo e se modificando ao longo do tempo, ok? Bem, existem fatores muito problemáticos aqui. Às vezes, uma pessoa pode abrir mão da própria corporeidade, cabeça, tronco e membros, para viver a corporeidade de uma outra pessoa, ok? Resgatando-se. E vivendo de tal forma isso que, às vezes, por exemplo, a dor física nela mesma não dói. Mas a pessoa que ela ama, se ela sentir uma dor física, olha, é mais do que é visceral a dor que ela sente. Ela vive a corporeidade dela em uma outra pessoa, assumindo isso. Há questões éticas, epistemológicas e tudo, que nós vamos ver lá adiante, mais para o final do curso, ok? Relacionados a isso, porque são graves, são bem graves. Há questões, por exemplo, da identidade corpórea dentro das questões humanas. Por exemplo, às vezes, para uma pessoa, o bebê que ela está gerando no útero, não está nela, é dela. É dela propriedade, tal qual é propriedade, por exemplo, o coração que bate no peito dela, o cérebro que ela tem como dela. Ela assume isso. E isso é um vínculo que não vai se desamarrar para quando do parto. Pode se desdobrar para a vida fora, sabe? De tal maneira que às vezes a mãe vai olhar para um filho, para uma filha, não como uma pessoa que tem uma identidade, uma alma e uma caminhada própria, mas algo meu. Algo meu como uma cadeira, como um tablet, como um refrigerante é seu. É uma coisa impressionante de se ver isso acontecer. Em outros casos, segurem as perguntas, porque em seguida nós vamos abrir para vocês poderem colocar mais questões. Anotem as questões que vocês querem colocar depois. Em outros casos, esse bebê que está vindo é tido como um corpo estranho, como algo que afronta a corporeidade da pessoa, que a destitui. Isso fica mais visível agora quando nós conversarmos os elementos corpóreos. E o corpo médico, cabeça, tronco e membros dessa pessoa, pode começar um movimento sistemático de expulsão do bebê como um corpo estranho. Desenvolve, inclusive, uma espécie de alergia existencial. Impressionante. O que fazemos em casos assim, vocês sabem. Não é? O que a medicina dos homens costuma fazer? A pessoa vai ter que tomar procedimentos antiabortivos, perna para o alto, pouco movimento, como se isso fosse razoável, e isso às vezes é um atentado contra o ser humano. É muito brutal uma atitude como essa para algumas pessoas. Muito mais do que a atitude que ela está tendo no corpo, às vezes, de expulsão daquilo que é tido fisicamente como um corpo estranho. E imaginem as fraturas internas de uma pessoa dessa, porque às vezes ela é uma pessoa que é imbuída de fé, de religiosidade, que defende a vida e considera isso vida e, portanto, terá que ter esse bebê. Enquanto o corpo dela, sendo que uma parte dele é isso que nós consideramos cabeça, tronco e membros, diz, mas eu não quero. Eu rejeito, não tem a ver. Então, há um embate interno entre partições dessa pessoa e, às vezes, o custo disso é aquilo que nós chamamos da própria vida da pessoa. Pode acontecer.
Falam da seleção natural do corpo,
Sim, pode haver uma seleção natural do corpo, mas qual corpo? Não é? Qual corpo? Bem, então, retornando agora, que nessa primeira aula estamos transitando e identificando o que vem a ser corporeidade na pessoa. Bem, as consequências vão muito longe, ok? Se uma pessoa chega ao consultório de vocês e na historicidade dela aparece que ela, por exemplo, quando era pequena, teve maus tratos, ela foi criada por uma tia que batia nela com um fio do ferro para ela fazer coisas, para ela, você vai trabalhar, não sei o quê, com 10 anos tinha que ir para a roça e depois tinha que lavar coisas, e a tia batia nela com um fio do ferro, você diz, puxa, ela foi molestada fisicamente. Essa interpretação não corresponde aos fatos. Porque ela pode ter tido como corporeidade, não cabeça, tronco e membros, mas como corporeidade os livros que a mãe dela deixou antes de morrer, que estavam na biblioteca e que a tia cuidou muito bem. Então o registro somático que essa pessoa terá e que trará para o consultório, os agendamentos onde foram agendados os elementos somáticos podem estar lá nos livros e ela ser grata a essa tia. Amar essa tia, você diz, mas como pode? Ela te batia com o fio do ferro, como você pode gostar? Tem um problema qualquer aqui, psicológico, existencial, o problema está na cabeça do terapeuta, não na pessoa. Para essa pessoa, se você viu a historicidade, a estrutura do pensamento dela, identificou o que é corporeidade para ela, não é cabeça, tronco e membros, mas os livros raros que a mãe deixou na biblioteca e que a tia cuidou por amor, não por amor à mãe às vezes, por amor egoístico aos livros ou à própria tia, etc. Mas e daí? A moça entendeu isso de outra forma. Entendeu que a tia cuidou tal qual na cabeça dela, por aproximação, é como se fosse alguém que cuidou, acariciou você, banhou, deu de comer, vacinou, e você é muito agradecido a essa pessoa. É assim que ela entende somaticamente o que houve. Agora, se você é um terapeuta que já tem as regras todas prontas, certo, errado, esquerdo, direito, já definiu, inclusive, o que é corporeidade, meu Deus do céu, você está atendendo o que, afinal de contas? Que clínica é essa? Que prescinde do próprio objeto e já se torna objeto e ação das coisas. Não há clínica aqui, claro que não há. Não na filosofia clínica, não estou me referindo a outras escolas, cada escola tem sua maneira de entender as coisas, é óbvio. E nós vamos conversar nesse curso com fisioterapia, medicina, homeopatia e outras áreas, massoterapia. Então nós temos que saber restringir o que estamos falando dentro da nossa área, tá bom? Para depois conversarmos com essas escolas. E sempre lembrando que não se trata de uma melhor ou pior, por favor, mas diferentes concepções e conversações. Bem, agora vamos andar um pouquinho mais. Quando você terminou a historicidade da pessoa, e a gente sabe que terminou é só um modo de falar, porque não termina jamais, não é? A gente volta, faz dados divisórios, enraizamentos novos, reabre. Então, quando a gente está trabalhando essa historicidade, e você já tem uma ideia aproximada do que é a corporeidade para a pessoa, então vamos supor que uma pessoa sem a corporeidade dela, os núcleos centrais sejam o rosto, a face, com a qual ela se apresenta à sociedade dos homens, a biblioteca que a mãe deixou para ela, muito bonita, muitas obras lindas, isso é fundamental, e algum vestuário que ela herdou de uma tia, vestidos de algodão que a tia, alguns ela fez à mão e tudo, isso é a corporeidade. Todo o resto é periférico, é funcional, é para ir para lá, para cá, como carroça, como automóvel, meio de transporte e não propriamente corpo. Bem, isso é a corporeidade dessa pessoa. Agora precisamos saber os fatores de conversação entre eles e o que há para fora. Vejam, quando nós consideramos o corpo médico, cabeça, tronco e membros, o braço está ligado ao tórax, não é? O tórax ao abdômen, ligado à cintura, às pernas, a gente tem toda a articulação, estuda fisiologia, anatomia, neurofisiologia, está tudo interligado. Bem, Aqui nós temos uma primeira novidade. Em algumas pessoas o corpo não é uma unidade ligada. Para algumas pessoas o corpo ele é fragmentado. A biblioteca dela não conversa, por exemplo, com os vestidos que ela herdou e que ela considera como o corpo dela. Assim como você considera a sua pele e seu corpo, esses vestidos que ela herdou da tia dela, que fez a mão e tudo mais, para ela isso é a pele dela. Ela não sai sem um desses vestidos para a rua porque ela se sente nua. Assim como certas pessoas não saem sem maquiagem porque se sentem nuas, ela não sai sem um vestido. Olha que interessante. Agora, esses vestidos não conversam com a biblioteca, inclusive há conflito. Se você aproximar, se dizer, coloque um desses vestidos e vamos estudar na sua biblioteca, ela não consegue. Às vezes a pessoa nem sabe por quê. É alguém da família que diz, engraçado que você nunca bota um dessas saias lindas para ir para a sua biblioteca estudar e ler. E a pessoa fica curiosa e não sabe realmente por que essas coisas acontecem.
Parece um ritual, né?
Pode aparecer como ritual e outras coisas. Essa conversação entre as peças que formam o corpo, a corporeidade da pessoa, com ela e para fora dela, são interessantes, porque você vai ter a articulação somática desta pessoa no mundo. Ok? A partir daí, muitas coisas vão decorrer e serão fundamentais nesta definição de corporeidade. Então, quando uma pessoa procurar você e disser, estou com um problema no meu corpo, alguma coisa, às vezes ela vai chamar de corpo que o médico disse para ela que é corpo, o fisioterapeuta, o massoterapeuta, mas ela é um agendamento, ela não considera aquele corpo dela. Corpo dela é outra coisa. Olhem que interessante. Então você não estará tratando o corpo dessa pessoa. Isso é muito importante, ok, pessoal? Tem várias consequências fundamentais dentro do curso que nós estamos iniciando. É fundamental o entendimento dessas partes iniciais aqui. Vamos agora um pouquinho além disso que estamos considerando. Do ponto de vista do funcionamento, algumas vezes a pessoa dirá para vocês... Mas aqui eu preciso que vocês anotem e grifem isso, por favor. Qual a pertinência na estrutura do pensamento da pessoa, do corpo? Qual a primazia? Qual a determinação tópica, somática do corpo para a pessoa? Se para uma pessoa a corporeidade, podem colocar nas palavras de vocês, ok? Isso não é um ditado, é mais uma orientação. Ou seja, qual é a determinação tópica da corporeidade? Para algumas pessoas, a corporeidade ocupa 15º lugar entre as coisas que contam para ela. Portanto, você trabalhar a corporeidade com essa pessoa é talvez um diletantismo, um exercício existencial remoto, mas dificilmente vai atingir de fato esta pessoa, esse ser existente. Dificilmente. Enquanto que para outras isso será praticamente tudo, ou parecerá tudo, para alguns isso não conta de modo algum. É como você chegar para uma pessoa que diz, olha, eu vou à missa, eu vou à sinagoga uma vez por ano, lá, quando é ano novo, Natal, mas eu não costumo ir, quando é Pêssego, tal, mas não costumo ir. E você, não, nós temos que tratar esse assunto. Ele diz, doutor, isso para mim não significa nada, você entende? Não, mas religião, Deus, isso é muito. Para você é muito. Para essa pessoa não é nada. Isso é um agendamento, isso é uma mutilação existencial para essa pessoa. Na clínica, nós vamos trabalhar, não que aquilo que ela considera irrelevante, de fato é irrelevante. Às vezes é uma opinião, aquilo tem uma relevância. Mas nós vamos ver na historicidade, na estrutura do pensamento, se é assim para a pessoa. Okay? Nem sempre que uma pessoa atesta dela mesma é o que de fato corresponde. Uma pessoa pode dizer que é compreensiva, mas a historicidade dela mostra que de compreensiva ela não tem nada. A historicidade nega o que ela afirma dela mesma. Por isso nós precisamos desses registros ao longo da historicidade, da estrutura de pensamento da pessoa. Muito bem. Então, quando você... Aqui, por favor, então, anotem. Quer dizer, nós vamos tratar corporeidade, somaticidade em filosofia clínica se isso, de fato, tiver determinação para a pessoa. Do contrário, é um agendamento errôneo. Estamos... Aí nós estamos com aqueles problemas que Levinas falava quando criticava a filosofia acadêmica. O discurso do poder, o discurso de quem acha que está com a razão nas coisas e desautoriza o discurso dos outros. Era a crítica que ele fazia à ontologia, né? Dizer que a filosofia conhece o horizonte grego, no máximo, ontológico. Jamais transcende em direção a uma metafísica que seria a verdadeira filosofia. Então, em filosofia clínica, para não incorrermos no erro do discurso do eu sei, eu conheço, temos que ter esses cuidados. Ok? E mesmo assim vamos errar muito, tá, pessoal? Muito, não tem jeito. É, isso é clínica, vou fazer o quê? Estamos tentando nos aproximar dos elementos fundamentais. Antes de eu prosseguir aqui, vou fazer mais uma parada para as perguntas de vocês.